Anunciadas ações para o enfrentamento da seca no semiárido. Vão ser liberados mais de R$ 442 milhões para garantir a captação e o armazenamento de água.
1.400 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria se formam em Feira de Santana, na Bahia.
Operação em caráter emergencial emite carteiras de trabalho para imigrantes haitianos na capital paulista.
Terça-feira, 29 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
R$ 442 milhões. Esse é o valor que vai ser liberado pelo governo federal para o programa de cisternas. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Feira de Santana, na Bahia.
E além desse investimento, Kátia, foram anunciadas outras ações de enfrentamento aos efeitos da estiagem na região do semiárido, como explica o repórter João Pedro Neto, que está na Bahia.
Apenas para o programa de cisternas vão ser liberados mais de R$ 440 milhões em investimentos para garantir a captação e o armazenamento de água da chuva. A meta do governo é concluir até o final deste ano a entrega de 750 mil unidades para consumo familiar e 76 mil de apoio à produção agrícola. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, essas iniciativas são fundamentais para a convivência do sertanejo com a seca.
É importantíssimo que o produtor tenha lá sua cisterna, tanto para consumo dele, como essas novas que nós estamos construindo para produção, para ele poder ter uma horta, para ele poder ter uma produção de palma forrageira, para alimentar o seu rebanho, que ele, enfim, tenha condições de, perto da sua casa, na sua propriedade, ele tenha acesso a esse bem que é igual ao princípio da vida, a água.
Outras medidas também foram anunciadas, como o repasse de R$ 8 milhões para o programa de aquisição de alimentos em mais de 100 municípios do semiárido. Pelo programa, o governo compra produtos de agricultores familiares e os repassa a famílias em situação de vulnerabilidade, bancos de alimentos e órgãos da rede de assistência social. Também foram destinados R$ 19 milhões para capacitação de produtores rurais da Bahia. De acordo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, outra iniciativa é a liberação de recursos para a construção de cisternas em escolas do semiárido.
Hoje nós estamos assinando o edital de justificativa para a contratação de 5 mil cisternas de água para beber em escolas rurais no Nordeste brasileiro, em parceria com o Ministério da Educação, ajudando a melhorar a infraestrutura das nossas escolas.
Durante a cerimônia, também foram entregues 230 máquinas entre motoniveladoras, pás carregadeiras e caminhões caçamba a 190 municípios baianos com menos de 50 mil habitantes. Os equipamentos ajudam a melhorar as condições das estradas que ligam o campo às cidades, facilitando o deslocamento das pessoas e o escoamento da produção agrícola. De acordo com o governo, até o início desse mês, 14 mil máquinas já tinham sido entregues pelo PAC Equipamentos. Reportagem João Pedro Neto.
E antes de ir à Bahia, o repórter João Pedro Neto esteve no Ceará para ver de perto as mudanças que a chegada das cisternas trouxeram às famílias beneficiadas.
Na pequena cidade de Madalena, no Ceará, conseguir água na zona rural antes não era tarefa fácil. Seu Francisco Alves se deslocava quase 10 quilômetros com um jumento para ter o que beber e matar a sede. Mas com a cisterna que recebeu há quase 2 anos, as coisas mudaram.
Desde dezembro que vem dando a chuvinha e eu venho pelejando. É um milagre, cisterna.
A distribuição de cisternas é uma das principais ações do programa Água para Todos do governo federal para melhorar a convivência dos sertanejos com o clima. A cisterna capta e guarda a água da chuva, em primeiro lugar, para consumo humano. Uma tecnologia simples e de baixo custo. A água das poucas chuvas que caem na região é captada pela calha do telhado e vai para o reservatório de 16 mil litros, suficiente para o consumo de uma família de 5 pessoas por até 8 meses, o tempo que geralmente dura a estiagem no semiárido. Se as cisternas são importantes, a agricultora familiar Maria das Dores, de Madalena, no Ceará, diz que sim.
Com a chegada da cisterna, tem como a gente dar água para os bichos, né? Tem como a gente aguar as plantas, lavar a roupa, tudo da cisterna. Mudou tudo na vida da gente.
As chamadas cisternas de placa são feitas de concreto e custam pouco mais de R$ 2.000. A família beneficiada participa da construção e os agricultores são capacitados para isso. A meta do governo federal é completar a entrega de 750 mil cisternas para consumo humano até o final deste ano, um investimento de cerca de R$ 2.600.000. Já foram construídas mais de 500 mil cisternas. A estimativa é que a ação beneficie quase 4 milhões de pessoas. Para Arnoldo Campos, do Ministério do Desenvolvimento Social, a meta é realista.
Temos todas as condições de cumprir essa meta e praticamente zerar esse déficit que nós temos hoje de atendimento dessas famílias de baixa renda com tecnologias de captação de água.
Para ter acesso à cisterna, a pessoa tem que estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal e viver numa região que não tem acesso regular à água. Reportagem João Pedro Neto.
Também em Feira de Santana, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.400 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. O repórter Ricardo Carandina acompanhou e traz os detalhes.
Num dia normal, a auxiliar administrativa Leomara Ramos dos Santos Correia cuida do caixa da distribuidora de alimentos onde trabalha em Feira de Santana, na Bahia. Recebe pagamentos, faz lançamento de vendas, contabilidade, emite nota fiscal e faz o pagamento de vales para funcionários. 3 meses atrás, ela estava desempregada e não tinha nenhuma experiência em funções administrativas. Ela conta que o emprego foi conquistado depois de um curso de 2 meses e meio de duração do Pronatec.
Fiz através do Senac, que é uma instituição que tem nome, e através dessa instituição, quando eu cheguei para falar em relação ao curso que eu fiz, né, pouco período, a minha patroa, ela já gostou, né? Ela falou, você fez um curso pela Pronatec, pelo Senac. Eu falei, fiz o curso, tinha pouco tempo, eu tinha feito 1 mês, mais ou menos, que eu tinha saído do curso, consegui essa vaga.
Desde que foi criado, 3 anos atrás, o Pronatec chegou a 3.800 municípios brasileiros para cumprir um dos objetivos do programa, que é aumentar a oferta de educação profissional e tecnológica, principalmente em cidades do interior. A presidenta Dilma Rousseff, que entregou o diploma a 3 dos estudantes que se formaram nesta terça-feira junto com Leomara, disse que o Pronatec é um dos programas mais importantes do governo porque dá oportunidades, muda a vida das pessoas e melhora o país.
Nós precisamos de assegurar todos os brasileiros, todas as brasileiras, tenham uma melhoria da sua qualificação profissional, da sua qualificação e da sua capacitação técnica, para que o Brasil, de fato, se transforme no grande país, numa grande nação.
Em todo o país, o Pronatec atendeu até o momento 6 milhões e 800 mil alunos. A meta, até o final de 2014, é oferecer 8 milhões de vagas. E o investimento previsto é de R$ 14 bilhões. Quem quiser informações sobre os cursos e inscrições, pode procurar a Secretaria de Educação do Estado onde mora, escolas da rede estadual, institutos federais ou as unidades dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, como Senai e Senac, por exemplo. Reportagem Ricardo Carandina.
E ainda na Bahia, mais de 1.200 famílias com renda mensal de até R$ 1.600 receberam as chaves da casa própria.
O repórter João Pedro Neto acompanhou a entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida e traz os detalhes ao vivo de Feira de Santana. Boa noite, João Pedro.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Bom, são 4 novos conjuntos residenciais construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida aqui em Feira de Santana, no interior da Bahia. Nas 1.224 unidades, vão morar quase 100 pessoas. O investimento total foi de mais de R$ 55 milhões. Cada casa tem 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço com piso cerâmico em todos os ambientes. Os empreendimentos são equipados com infraestrutura completa, composta por meio-fio, pavimentação e redes de água potável, esgotamento sanitário com tratamento, energia elétrica com iluminação pública e disponibilidade de acesso ao transporte público. Para a presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia de entrega dos empreendimentos, o programa é um exemplo de cidadania.
O país que nós queremos é um país que, de fato, garanta para a sua população, para os 201 milhões de brasileiros, mas aqueles, para aquelas, para os brasileirinhos e as brasileirinhas que mais precisam, oportunidades. Oportunidades nas creches, oportunidades de ter a casa própria, oportunidade de fazer um curso técnico, oportunidade de melhorar o seu emprego.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, em 5 anos, o Minha Casa Minha Vida já entregou 1 milhão e 600 mil unidades habitacionais para pessoas de baixa renda em todo o Brasil. A meta do governo federal é ter contratadas até o final deste ano a construção de 3 milhões e 750 mil novas moradias no país. Luciano?
Obrigado, João Pedro Neto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:12.
Um mutirão para a emissão de carteiras de trabalho para haitianos em situação de risco está sendo feito em São Paulo.
A iniciativa do Ministério do Trabalho é emergencial para atender os imigrantes que procuram emprego. Eles saíram do Acre depois que o abrigo em Brasileia foi fechado.
Mais de 800 haitianos chegaram à cidade de São Paulo somente nos últimos 10 dias. Eles saíram do Acre após o fechamento de um abrigo na cidade de Brasileia. Chegaram à capital paulista em busca de uma colocação no mercado de trabalho. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo realiza uma operação emergencial para emitir carteiras de trabalho e previdência social para esses imigrantes. Até agora foram emitidas 200 carteiras. O superintendente do Ministério do Trabalho em São Paulo, Luiz Antônio Medeiros, explica que a medida é necessária para garantir que os haitianos não sejam explorados como mão de obra barata.
Tem muita gente olhando para os haitianos como mão de obra barata e que pode ser precarizada e, portanto, trabalho semi-escravo. Então, o Ministério do Trabalho está atento a isso. Nós estamos dando carteira de trabalho para que mesmo o empresário tenha pretexto de dizer que eles não tinham carteiras, vão ter todo carteira de trabalho, por isso estamos fazendo mutirão, isso tudo é uma prevenção contra a precarização do trabalho dos haitianos.
Além do mutirão emergencial para a emissão das carteiras, outra medida em estudo é a criação de novos mecanismos para acesso dos imigrantes ao Sistema Nacional de Emprego, o SINES de todo o país. São Paulo é o quarto estado com maior presença de haitianos. Fica atrás apenas dos estados da região sul do país. O fluxo migratório de haitianos para o Brasil teve início em 2010, após o terremoto que devastou o país. Desde 2012, uma resolução do Conselho Nacional de Imigração permite um visto especial para que os haitianos possam trabalhar aqui. Atualmente, mais de 30 mil haitianos vivem no Brasil. Reportagem Priscila Machado.
Brasil. Atualmente, o Brasil tem 3 serviços de trens de passageiros que transportam por ano mais de 1 milhão e 300 mil pessoas.
E esse número poderia ser maior, como mostra o relatório divulgado hoje, que traz um raio-x da situação da malha ferroviária brasileira.
Durante um ano, foram analisados 58 trechos de ferrovias no país. O estudo, coordenado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, revela que grande parte delas tem potencial para transportar passageiros. Um dos principais problemas detectados foi a superlotação das poucas linhas em operação no país, como explica o coordenador do grupo de trabalho que fez o estudo, José Queiroz de Oliveira.
As pessoas se degladiando para entrar no transporte, um tirando o outro para entrar. Nós entendemos que isso aí, inclusive, tem um reflexo muito grande na violência, tem um reflexo na evasão escolar, tem um reflexo na saúde, porque a pessoa já amanhece estressada, já começa brigando, entrando no transporte. Então, isso nós estamos observando. A partir da malha existente, hoje está concedida para carga, se aproveitar a capacidade ociosa dessa malha e fazer projetos.
O relatório, apresentado nesta terça-feira em Brasília, mostra a necessidade de recuperar as ferrovias para transportar passageiros. 6 projetos já estão com todos todos os estudos concluídos e prontos para sair do papel, segundo o levantamento. Um deles é o trem que interliga 5 municípios da Serra Gaúcha e pode beneficiar até 1 milhão de pessoas na região, como destaca o vice-prefeito de Caxias do Sul, Antônio Feldman.
São 64 trechos, 14 definidos como prioritários, e a gente quer poder receber o Brasil inteiro, mas também oferecer a oportunidade de quem trabalha na região poder ter um transporte também de qualidade.
Os outros projetos são o trem que liga Londrina a Maringá, no Rio Grande do Sul, com extensão de 150 quilômetros de ferrovias, a linha entre Pelotas e Rio Grande, também no Rio Grande do Sul, que ficaria com um total de 100 quilômetros de extensão, o transporte ferroviário entre Conceição da Feira, Salvador e Alagoinhas, na Bahia, com 224 quilômetros, o trem que liga municípios do Maranhão e Piauí, com 244 quilômetros, e um trem de passageiros que liga São Luís a Itapecurumirim, no Maranhão, com extensão total de 115 quilômetros. O relatório traz ainda projetos de reaproveitamento da malha ferroviária, como a ligação entre Brasília e Goiânia, capital de Goiás, passando por Anápolis, para o transporte de cargas e passageiros, além de uma linha para transportar pessoas de Brasília para Lusiânia, cidade que fica no entorno da capital. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Um encontro hoje aqui em Brasília entre os ministros da Fazenda Guido Mantega, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Mauro Borges e representantes da indústria automotiva brasileira discutiu a possibilidade de um acordo para destravar o comércio bilateral entre Brasil e Argentina.
Também participaram do encontro os ministros da Economia e da Indústria argentinos. O repórter Paulo Lasalva esteve lá e traz mais detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. A conversa entre as equipes econômicas do Brasil e da Argentina aqui no Ministério da Fazenda foi mesmo sobre as relações comerciais entre os dois países. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nos 3 primeiros meses deste ano, as vendas brasileiras caíram mais de 14% e as compras nacionais do mercado argentino também tiveram queda de mais de 22% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E um dos setores que mais sofre é o automotivo, responsável por 60% das exportações do Brasil para a Argentina, que no ano passado chegaram a 19 bilhões de dólares, colocando o país vizinho no terceiro lugar do mundo no comércio com o Brasil, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Sobre o setor automotivo, também está em negociação um novo regime para os dois países que mantenha impostos mais baixos no comércio bilateral. O atual regime se encerra em julho. E hoje, mais cedo, na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a economia brasileira gerou empregos mesmo com a crise econômica internacional, o que não ocorreu, por exemplo, na Europa.
Mesmo com taxas de crescimento menores, nós temos cumprido a geração de emprego. Eu acho que não tem objetivo mais importante para a política econômica do que gerar empregos para a população brasileira. E este objetivo tem sido cumprido com bastante eficiência. Nos últimos 11 anos, houve uma geração de emprego formal de mais de 20 milhões de empregos. Nós nunca tínhamos tido este desempenho na geração de empregos, e isso foi conseguido, seja no período anterior ao início da crise e mesmo depois de iniciada a crise, nós continuamos gerando esse volume de empregos importante. Aquelas margens de desemprego que eram crônicas praticamente, o Brasil tinha um nível de desemprego de 11, 12%, se mantinha. Esse desemprego acabou. Nós absorvemos a mão de obra disponível na economia brasileira. E mesmo quando a economia passou a crescer menos, mesmo nos anos mais difíceis da crise, nós conseguimos gerar empregos, né? O que não é trivial, porque nós sabemos que nos outros países se gerou grandes contingentes de desempregados que continuam ainda existindo.
No seminário na Câmara dos Deputados, que discutiu o estágio atual da economia brasileira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse ainda que o Brasil reduziu a pobreza no país de 35% para 16% da população nos últimos anos, o que demonstra que os pressupostos da economia estão sólidos, mesmo com os reflexos da crise econômica internacional. Kátia.
Obrigada, Paulo Lasalva, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
7h20.
Até às 5 da tarde de hoje, a Receita Federal recebeu mais de 21 milhões e 700 mil declarações do Imposto de Renda, pessoa física.
E quem ainda não entregou a declaração deve se apressar, porque o prazo para a entrega termina amanhã.
Termina nesta quarta-feira, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda sem multa à Receita Federal. Essa também é a data final para quem tem imposto a pagar acertar as contas com o Leão. O contribuinte que perder o prazo vai ter que esperar até sexta-feira e pagar 1% de multa sobre a dívida por dia de atraso, sendo que o valor mínimo cobrado será de R$ 165,74. Esse também é o valor a ser pago por quem não deve imposto e atrasou a declaração. O valor devido será gerado automaticamente quando o contribuinte acessar o programa IRPF 2014 e o prazo para pagamento é de até 45 dias da entrega da declaração. E quem recebe restituição deve ficar atento ao calendário de pagamento. O primeiro lote começa dia 16 de junho e os outros 6 se iniciam na segunda quinzena dos meses seguintes até 15 de dezembro. O pagamento será feito na conta bancária informada na declaração. A expectativa da Receita Federal é que 27 milhões de declarações sejam entregues neste ano. Os contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 25.661,70 em 2013 ou outro tipo de receita bruta devem apresentar a declaração. A novidade neste ano é que os contribuintes podem fazer e enviar as declarações usando tablets e smartphones com acesso à internet por meio do aplicativo MIRPF. E também utilizando certificação digital, o que possibilita a geração de declaração pré-preenchida e que o documento possa ser enviado por representantes de contribuintes. Reportagem Carolina Rocha.
Brasil 2014.
Vamos corrigir uma informação. Agora há pouco, a repórter Ana Gabriela Salles, na matéria sobre serviços de trens de passageiros no Brasil, citou as cidades de Londrina e Maringá, fazendo referência ao estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, Londrina e Maringá são no Paraná.
E agora sim, a Copa. Para evitar a entrada de doenças e pragas no país e garantir a qualidade dos produtos exportados e importados, a Vigilância Agropecuária Internacional Vigiagro, ligada ao Ministério da Agricultura, vai intensificar a fiscalização do trânsito internacional de passageiros durante a Copa do Mundo.
A fiscalização vai ter início no dia 7 de junho e vai até o dia 13 de julho, nas 12 cidades-sede.
Vão ser mais de 90 servidores do Ministério, além de fiscais federais agropecuários e agentes de atividade de agropecuária e administrativos.
A norma e as demais legislações específicas para a Copa do Mundo estão em agricultura.gov.br.
E a taça da Copa do Mundo, que vai passar por todas as capitais do país, fica em exposição até amanhã na capital mineira, Belo Horizonte.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, faltam 44 dias para o Mundial de Futebol.
Municípios e escolas de todo o país que não aderiram ao programa Atleta na Escola ainda têm tempo para participar. O prazo para inscrição foi prorrogado até o dia 30 de maio.
As instituições públicas e privadas interessadas em participar devem informar as modalidades esportivas que vão ser desenvolvidas e o número de estudantes contemplados.
A adesão das escolas é feita no programa Dinheiro Direto na Escola, já a adesão das secretarias municipais de educação no plano de ações articuladas do Ministério da Educação.
Podem participar escolas públicas e privadas com estudantes de 12 a 17 anos. Cada escola receberá verba de R$ 1.000 e mais R$ 3 por aluno.
A meta é levar o programa a 40 mil escolas nos mais de 5.500 municípios do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciadas ações para o enfrentamento da seca no semiárido, vão ser liberados mais de R$ 442 milhões para garantir a captação e armazenagem de água.
1.400 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria se formam em Feira de Santana, na Bahia.
Operação em caráter emergencial emite carteiras de trabalho para imigrantes haitianos na capital paulista.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
E atenção, apenas no feriado de 1º de maio não teremos a Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.